CBN, Radar do Comércio.
Oferecimento e comércio é uma representatividade, valorização e sustentabilidade.
Estamos de volta agora com o nosso quadro CBN Radar do Comércio. Hoje vamos falar sobre a lei municipal que regulamenta as fiscalizações nas farmácias e drogarias e dá segurança jurídica aos proprietários e trabalhadores desse segmento. A gente está recebendo aqui no estúdio do Estação CBN hoje Idael Brito. Ele é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Amapá. Presidente, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiana, tudo bem,
graças a Deus. É o Sindicato Patronal?
Isso, é o Sindicato Patronal, o Sindifarma, o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos.
Presidente, essa lei é nova?
Sim, ela é nova, ela é nova, ela foi editada agora esse ano, né? Já era uma proposta nossa antiga, é uma conversa de muitos anos, assim, apesar da gente ter um pouco tempo de presidente no sindicato, por nós assim nos envolvermos até com outras unidades da federação, com outros estados, outros municípios, trocas de ideia, de informação, descobrimos que algumas prefeituras já têm a sua lei propriamente do licenciamento do funcionamento. Então nós trouxemos essa ideia para o Amapá para tentar implantar primeiro na cidade de Macapá.
Pois é, e o que diz a lei?
A lei ela é uma lei para regulamentar o funcionamento e a autorização de funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos para que eles possam seguir a lei na íntegra.
Não tinha uma lei antes, nada que regulamentasse?
O que existia, Tatiana, eram as portarias, né, que eram portarias delegadas da própria agência reguladora, que é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela regulamenta e ela delega isso aos estados e aos municípios, né? Porém que cada prefeitura, cada governo, há mudanças de governo, mudanças de secretário, mudança da parte técnica, mudança de fiscalizar dos fiscais. E aí não havia um parâmetro para que pudéssemos assim seguir uma lei específica dentro daquilo para regulamentar o segmento.
Cada mudança de gestão mudavam-se algumas regras.
Isso,
então
mudava as regras e trazia uma certa dificuldade nas renovações dessas licenças de funcionamento dos estabelecimentos de farmácia.
O que melhora? O que muda agora, né, com a regulamentação da lei?
Melhora assim, significativamente assim, é algo assim que nós estamos pisando, digamos assim, algo sólido, né? Antes nós pisávamos como se estivesse pisando numa areia movediça, não sabia o que fazer. A mesma licença que eu fazia um ano atrás, quando eu ia fazer essa renovação, ela já não era especificamente as mesmas exigências do ano passado. Porém, então, isso trazia um atraso na renovação da licença. E com os atrasos da licença, isso dificultava os estabelecimentos farmacêuticos para fazer a aquisição dos medicamentos, porque todas as distribuidoras, também como o comércio varejista, também são fiscalizados e não podem vender para nenhum estabelecimento sem tiver com a licença regular para poder fazer a compra dos medicamentos. Isso acabava dificultando, ou seja, a reposição desses medicamentos dentro da cidade.
Por causa da burocratização.
Da burocratização da própria portaria, porque como não era algo fechadinho, completo, ou seja, que especificasse o que você teria que obedecer, hoje não. Hoje, com a lei, acabou. A lei, nós temos que obedecer a lei na íntegra, né? A lei ela foi amplamente trabalhada juntamente com o Sindicato de Farmácia, juntamente com a Secretaria de Vigilância Sanitária e Saúde do município de Macapá, a pessoa do secretário Gilmar, uma pessoa que foi muito solícita a nós, né? Fizemos visitas, tivemos conversas, fomos conversando. A princípio, a nossa ideia seria apenas mexer na portaria, mas quando olhamos para a portaria, pensamos nisso. A portaria hoje é uma. E amanhã, quando mudar o secretário, ela poderia ser outra portaria. Então, foi quando nós encontramos um vereador que pudesse ali nos ajudar no sentido de criar a própria lei para poder estabelecer a lei específica.
Essa lei, ela dá mais segurança jurídica para o setor, presidente?
Ela dá segurança jurídica para ambas as partes. Tanto para a parte que é o proprietário do estabelecimento, como para a própria parte fiscalizadora. A parte fiscalizadora agora, ela sabe aonde ela pode cobrar e o que ela deve cobrar dentro do estabelecimento de farmácia. Antes, ela, como ela não tinha um parâmetro, ela poderia até criar alguma coisa que não tivesse ali especificamente e exigir do dono de farmácia e acabar atrasando aquele licenciamento daquela farmácia.
Agora, né, queria que você explicasse para a gente qual a importância dessa lei para o setor farmacêutico aqui em Macapá, né?
A importância, para você ter uma ideia, essa lei nossa aqui, ela já serviu de parâmetro para outras cidades do Brasil, né? Porque nós pegamos uma lei, que era uma lei já existente no interior do estado de São Paulo, uma lei que já existia, que regulamentava esse licenciamento, só que nós pegamos essa lei e fomos aprimorando essa lei dentro da realidade amazônica, dentro da realidade da região norte, dentro que a nossa realidade, a logística para o Amapá é uma logística demorada, a logística para o Amapá ela é diferenciada, porque, por exemplo, quando você compra um medicamento, que ele vem da transportadora, até chegar a Belém é um prazo, de Belém para cá é outro, porque tem um transbordo dessa mercadoria. Então, nesse transbordo, acabava atrasando esses produtos. Então, se nós já temos um delay, né, um delay de espaço, de tempo, de falta de produtos pela demora, nós tínhamos ainda essa situação dos licenciamentos que acabava atrapalhando. Porque, ora, você vai fazer um pedido de um medicamento de uso contínuo ou um medicamento psicotrópico, que a pessoa precisa tomar o medicamento e não pode falhar. Se aquele estabelecimento, no dia que ela for passar aquele pedido, a licença dela estiver vencida, Tatiana, aquela medicação não vem. E como é que fica a situação daquele paciente que precisa,
não pode deixar de tomar,
que não pode deixar de tomar aquele remédio? Então, foi algo muito assim proveitoso, algo muito assim gratificante para todos nós do segmento, para todo o setor, para o amapaense, porque é algo muito bonito que nós conseguimos fazer assim, no sentido de unir o poder público com o poder privado, porque nós entendemos o seguinte: ninguém aqui quer atrapalhar ninguém, ninguém quer forçar fazer nada errado, todo mundo quer fazer o que está na lei. Agora vamos criar a lei, vamos fazer a lei dentro daquilo que for possível de ser realizado dentro do segmento.
Você citou esse exemplo, né, da aquisição do medicamento, da mercadoria, e com esse risco o tempo todo de faltar esse medicamento para quem precisa e não pode deixar de tomar o remédio. A formulação dessa lei, ela teve a contribuição do setor, do sindicato, trazendo essas preocupações que fazem parte da realidade, que só quem está dentro do setor é quem sabe, que conhece, para levar para o poder público e garantir essa regulamentação? Isso faz parte dessa lista?
É por isso mesmo, Tatiana, que a gente só sabe quando dói, né? Quando dói que a gente sabe, de chegar um paciente com um filho autista, com um filho com uma deficiência de epilepsia, com uma deficiência de uma doença grave e que precisa daquela medicação, e por infelicidade de uma regulamentação que a gente não tinha, que não dava essa jurisdição ou dava essa prerrogativa da gente poder ter o licenciamento no tempo hábil para poder faturar aquela medicação necessária para aquela criança, para aquele idoso, para aquela pessoa que precisa. Então isso é de sensível acesso, por isso que eu digo que o setor público ele foi muito sensível a nós. A Secretaria de Vigilância Sanitária e Saúde, da pessoa do Gilmar, eles foram sensíveis, eles entenderam. Gente, se a gente não mudar isso, a gente vai ficar para trás. Isso não pode, porque nós estamos atrapalhando o consumidor. Ninguém quer comprar além do que precisa, a gente quer comprar o que precisa. E a lei, ela precisa existir para que a gente possa obedecer ela na íntegra. Só que da forma como ela estava, a gente não tinha um parâmetro. Então, por a gente não ter aquele parâmetro, a gente acabava ficando sem essa licença. Acontecia casos, Tatiana, de farmácias ficar 120 dias sem poder comprar. E aí, como é que fica essa situação? Não pode. Hoje a lei diz que se até 7 dias úteis, a vigilância não poder fazer o que ela tiver que fazer da parte dela, ela tem que pedir uma licença provisória por 120 dias, até poder se adequar e fazer toda a regulamentação necessária para que saia o licenciamento propriamente dito.
As farmácias precisam ter esse licenciamento todo ano? Precisa
renovar? Todo ano era feito esse licenciamento, né? Só que agora, com a implantação da lei, a gente começou a digamos, digitalizar mais o processo. O processo hoje vai ser mais digitalizado,
mais rápido,
e vai sendo informado. E na renovação, você faz a primeiro licenciamento. Um exemplo: você já tem esse licenciamento 12 meses e você recebe depois que passa todo o processo, está autorizado, você tem 12 meses ali de funcionamento. Na renovação, você já não precisa haver mais uma nova vistoria, porque já foi feita uma vistoria no início da primeira, e aí automaticamente você mandando via e-mail, via WhatsApp, via meio eletrônico, todas as documentações, todas as taxas regulares pagas, ok, automaticamente é renovado por mais 12 meses. Então, você passa a ter mais 12 meses para trabalhar. Entendeu? E outra, a lei diz que o estabelecimento ele é obrigado agora com 120 dias antes de vencer, ele já dá entrada na nova licença. Uhum. Ou seja, justamente para não ocorrer esse delay.
Esse tempo para ficar sem comprar.
Sem comprar.
Uhum. Como é que o mercado, presidente, recebeu essa notícia, né? Como é que ele recebe essa lei?
Olha, o mercado ele ficou muito, digamos assim, satisfeito porque era uma demanda que sofria todos. Não era uma demanda que sofria o pequeno, o grande, o médio, era todos. Todos sofriam essa perturbação, digamos assim, no bom sentido de falar, dessa renovação. Era como se fosse um processo de um parto, que demorava demais, atrasava demais e que voltava demais, e que eram feitas várias e várias vistorias pedindo autorizações e mais autorizações.
Uma dor de cabeça.
Era uma dor de cabeça terrível. E hoje não. Hoje, por exemplo, se eu fiz uma alteração, foi feita a vistoria e foi verificado que eu precisava fazer uma porta, colocar uma porta, trocar uma porta, trocar uma central de ar, fazer qualquer mudança dentro do local... Só hoje, basta eu filmar e mandar no próprio meio eletrônico que já está ok, foi feita a mudança, vai estar autorizado. Antes não, antes precisava o fiscal voltar lá, fazer a vistoria, autorizar, voltar o processo, ir para ser assinado pelas pessoas responsáveis até chegar no secretário para assinar a licença. Então acabava tendo um atraso muito grande. Então com a lei, tanto a parte empresarial quanto a parte pública hoje, ela está totalmente resguardada daquilo que ela tem que fazer. Eu tenho o meu tempo hábil para me entregar minha documentação e a vigilância tem o tempo hábil dela para entregar tudo aquilo que for necessário para que meu licenciamento saia no tempo hábil, no tempo correto para o funcionamento. Tanto é, Tatiana, que o vereador que trabalhou conosco essa lei, que aceitou essa proposta, que conversou conosco, não sei nem se eu posso falar o nome dele aqui, mas assim, ele é uma pessoa que foi assim, que ele entendeu qual era o nosso sofrimento. E dessa lei, outros segmentos já estão querendo regulamentar. Outros segmentos que não tinha regulamentação, entendeu? Tinha portaria simplesmente lá dentro da prefeitura.
Do mesmo jeito. Como
do mesmo jeito. Quando você cria a lei, você acaba com o problema. A lei está ali, você vai obedecer como está escrita a lei, como foi feita.
Olha, a gente conversou com o Idael Brito, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Amapá. Presidente, muito obrigada. Um bom dia.
Obrigado, Tatiana. Bom dia a todos. E quero agradecer, estamos aqui trabalhando dentro desse segmento, que é um segmento muito regulamentado, um segmento muito fiscalizado, um segmento que a gente pode dizer que é um dos mais difíceis de ser trabalhado, né? Porém é algo que a gente aprende muito, né? Como empresário, como colaborador, como participante, como estando como presidente, né? Temos também outras necessidades ainda que são bem maiores, que temos outros projetos de lei também, sonhos aí, né? Começamos a sonhar já em outros projetos de realizar no futuro, que certamente para a população vai ser excelente, né? Se nós conseguirmos. É isso aí.
Obrigada, bom dia.
Obrigado também.